foi atrás de dados. Aqui eles dizem, vocês confirmaram, não existe ainda o número exato de ciganos residentes no Brasil. Não existe por falta de fazer esse censo. E que aqui foi cobrado que se faça. E caminhamos nesse sentido. O censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou a existência de acampamentos em 291 dos 5.565 municípios brasileiros. Acho até que é mais. Nós haveremos, na hora correta de fazer o censo, vamos avançar com certeza que o número deve ser maior. Já a Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, estima que a população cigana no Brasil ultrapassa a 800 mil pessoas. É uma estimativa, e como diz aqui a Marlete, é uma estimativa. Segundo esse órgão do governo, o maior desafio do governo brasileiro é avançar nas políticas públicas com um objetivo claro e definido de melhorar a qualidade de vida desse povo tão importante e que tem que ser respeitado pelas suas peculiaridades culturais. Diante dessa realidade, quero lembrar o pensamento cigano universal. E se tiver erro, você pode me ajudar, mas eu vou ter a liberdade de aqui relatar. Diante dessa realidade, quero lembrar o pensamento cigano universal do livro Povo Cigano, Os Direitos em mãos, diz aqui, minha terra é o planeta, meu teto é o universo, minha religião é a liberdade. Essa frase é bonita, eu gostei. A frase é bonita. Minha terra é o planeta, meu teto é o universo, minha religião é a liberdade e eu quero a minha cidadania. É isso? Agora fechou. Salvei a pátria, hein? Com a assessoria aí, dei um gancho aqui. Depois disso, esse povo guerreiro que sofreu tantas perseguições, faz questão de ler, e discriminações, assim como os índios e negros, manteve suas tradições e cultura. E que bom a gente poder dizer isso. Apesar de todo o preconceito, vocês não vacilaram e mantiveram as suas tradições e cultura. Hoje, no Brasil, são muitos, embora ainda, aí a frase é sua, permaneçam invisíveis, minha querida Marlete. Digo isso baseado na dificuldade que enfrentam para obter, por exemplo, o registro de nascimento, um direito básico que hoje, gratuito, mas segundo o relato que já ouvi, já tinha ouvido mesmo, infelizmente não foi assegurado ao povo cigano. E aqui, como foi dito, não é só isso, é a água, é a luz, é aqui, como foi dito, é o direito ao transporte, de acampar, de ter uma moradia para aqueles que querem ter residência física definitiva, né? No espaço físico, apesar de viverem no país desde o século XVI, os ciganos ainda são uma parcela da população pouco conhecida pelos brasileiros e até mesmo pelo poder público. Acho que isso é emblemático. O poder público tem obrigação de conhecer. Mas tenho certeza que ao longo dessa audiência vamos conhecer muito mais, vamos aprender muito mais com esse povo mágico, corajoso, lutador e guerreiro. Viva a nação cigana! Olha, e aqui tem, aqui eu vou concluir, eles botaram aqui, eu não li, que eu tava, aquilo que eu disse na abertura, quando eu estava fazendo um pronunciamento no plenário do Senado, em homenagem àqueles que lutam contra todo tipo de preconceito, e teve uma senhora que o nome dela, eu não vou olhar para ela, uma tal de Marlete, eu no meio da minha fala levantou, senador Paim, eu te conheço há muito tempo, lhe respeito, lhe quero muito bem, mas por favor, toda vez que falar, inclua aí brancos, negros, índios e ciganos. Parabéns, Marlete, jamais eu vou esquecer aquele teu ato. Foi um ato de carinho, de respeito, mas ao mesmo tempo me enquadrou. E desde lá eu estou enquadrado. Meus amigos, eu ainda quero permitir a duas falas. O Paulo, que é o presidente da Associação da Federação das Entidades Oficiais de Justiça, e o senhor aqui à minha direita, como é o nome? O Mário Gonçalves. E depois vai para as considerações finais, okay, para a mesa. Então, primeiro, independente? Pode ser. Então, ele gentilmente cedeu para que o Paulo faça a sua consideração.
Senador, de forma muito rápida e muito breve, homenageando o bravo povo cigano, dizer que consta nos anais da história do Brasil que os primeiros oficiais de justiça no Rio de Janeiro eram do povo cigano. Opa. É a nossa homenagem.
E Calonzes aqui. Bela lembrança, viu? Meiguinhos. Tá, viu? Uma aula de história aqui. Pode dizer seu nome completo?
Senhor presidente, meu nome é Mário Gonçalves de Lima. Eu sou advogado militante, ex-presidente da OAB de Planaltina, DF, e hoje estou, inclusive, com a autorização do meu presidente, que eu consegui reeleger, representando a subseção da OAB de Planaltina, DF. Bom, o motivo de eu ter pedido a palavra, senhor presidente, é que venho, ao longo de mais de 20 anos, defendendo os ciganos, tanto nas questões familiares, quanto nas questões criminais que, às vezes, envolvem esse povo. E, por coincidência, foi dito aqui sobre uma questão que eu acompanhei pessoalmente, que a própria Marlete esteve lá, foi o caso da Jéssica. Eu não sei se seria muito difícil para o senhor colocar para mim ali, quando você mostra o acampamento com o povo na frente ali. É porque me chocou muito, senhor presidente, esse fato, e eu gostaria de relatar isso aqui, para se entender a profundidade e o tanto que causa sofrimento o despreparo de uma diretora de escola. Estou dizendo isso aqui. Bom, para não... Eu sei que já está adiantado a hora, mas eu vou adiantando aqui o assunto enquanto ele vai colocar aí o acampamento lá de Planaltina.
Vossa Excelência tem 5 minutos.
Ok, tá, de Planaltina. Tudo bem. Essa senhora aqui, a diretora, sem saber, tá? Sem saber que a neta dela estava presente junto com os outros alunos, chegou e disse: olha, vocês não vão ali na beira daquela cerca, que é onde estava o acampamento dos ciganos, porque aquela senhora ali, ela arranca os olhos das crianças, ela abre a barriguinha das crianças, tira as vísceras, corta as pernas, joga num tacho, cozinha e come. Eu fiquei extremamente estarrecido, nunca vi um absurdo tão grande. Levei a Jéssica, ela tem 7 anos, eu fiquei assim abismado de tudo aquilo. A Jéssica está, onde é que ela está aqui? Essa linda aí é a Jéssica, aliás, uma inteligência, senhor presidente. Uma menina lindíssima, levei a delegacia, a 31ª DP de Planaltina, registramos a ocorrência, com as dificuldades que é inerente quando se trata do povo cigano. Nós, como advogados de ciganos, já há mais de 20 anos, temos enfrentado enorme dificuldade, principalmente da autoridade judiciária, que era exatamente aquela que tinha o dever, senhor presidente, de dar o direito, de dizer assim: olha, esse aqui é seu direito. Veja bem, nós tivemos um problema de uma liberdade provisória, em que não se concede, aliás, não se concede, a gente consegue com muita dificuldade, porque o cigano não teria, em tese, residência fixa, quando, na verdade, essa pessoa ela morava há mais de 30 anos aqui na região de posse. Essa é a dificuldade. Veja, Vossa Excelência, que conseguimos registrar essa ocorrência. E tem mais, os ciganos não estavam criando problemas. Sabe qual era o grande problema que estavam criando? É porque o governo do Distrito Federal havia cedido, senhor presidente, um pedacinho de terra ruim, entendeu? Talvez um dos piores da minha região lá de Planaltina, para que eles fixassem o apartamento, o acampamento. Qual o grande problema? Qual foi a grande alegação? Que existia uma cerca no meio, né? E que essa senhora ali que eu mostrei era esse perigo. Então, nós, indignados, levamos a Jéssica na delegacia, registramos a ocorrência e, para nossa surpresa, eu achei que tinha andado, porque nós temos vários problemas, e agora eu estou sabendo que até hoje nenhuma providência foi tomada, né? É uma coisa incrível. A autoridade judicial, a autoridade policial, tem que começar a enxergar o povo cigano como um povo histórico, um povo que levou progresso a esse país e muito mais, senhor presidente. Quando falo no povo cigano é porque eu sou goiano aqui de Mato Seco, aqui da região de Água Fria, e lá nós recebemos os ciganos não como ladrões, como trambiqueiros, não. Eles eram recebidos como amigos, como meu pai era amigo deles, eu também aprendi, toda a minha família é amiga da família cigana, e eu tenho o maior respeito por todos vocês, e quero prestar as homenagens do povo goiano, da Ordem dos Advogados do Brasil e desse humilde advogado que sempre esteve do vosso lado. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Cumprimento Vossa Excelência pela sua militância, por essa causa tão nobre. Eu quero só registrar também conosco Ângela Assis, líder comunitária de Brasília, e também a Babarixá, representante das comunidades tradicionais de terreiros da F Planaltina. Bom, vamos às considerações finais da nossa mesa. Eu começo com o Hernandes Macário, que falará em nome da COPIR. Eu peço que cada um da mesa agora no encerramento, porque nós temos que ir para outras comissões. Nós iniciamos 9h30, vamos terminar lá por em torno de meio-dia. Cada um use em torno de 5 minutos.
Muito bom dia. Né? Eu não podia sair daqui antes de justificar a ausência da nossa coordenadora, a doutora Josefina Serra dos Santos, que ela é advogada, né? E aí ela está fazendo uma defesa, ela é da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né, aqui do DF, e está fazendo uma defesa pelos direitos humanos de duas companheiras que foram agredidas, né, que são negras, e aí solicitou, e aí ela pediu que a gente viesse representar. Dizer que a COPIR, né, ela está aberta, né, a gente já tentou dialogar com a Marlete, a gente vem, eu inclusive liguei para ela, para que a gente pudesse entrar em contato. Né, dizer que a gente assumiu há um mês, né, a coordenação do DF aqui, e a gente está justamente pensando na política de promoção de igualdade. Né? Daí a gente precisa ter um plano, e aí a gente está justamente estabelecendo esse plano de igualdade do DF para que a gente possa, Marlete, incluir também os ciganos. Porque a gente entende que a promoção à igualdade não é só dos negros, é do índio, dos ciganos e dos negros. E aí o que acontece? A gente está nesse planejamento na qual, inclusive, a gente deu a proposta de a gente fazer um circuito de escutas, né, nas comunidades ciganas aqui do DF e do entorno, para que a gente possa trabalhar um plano de igualdade para os ciganos, na qual a gente possa propor políticas públicas ao governo do Distrito Federal nas comunidades. Né? Então, com essas limitações que a gente tem, que a gente tem uma coordenação, né, e a gente está na reivindicação, e o governo Agnello, ele está sensível, que a gente precisa ampliar a discussão, que a gente não trata só de negro, a gente trata da promoção e a inclusão, né, para que a gente possa ter instrumento para que a gente, para poder trabalhar essas diversidades que a gente se propõe a fazer. Então, parabenizo os ciganos por essa audiência, dizer que o senador Paulo Paim está de parabéns mais uma vez, né, pelo fato de estar pegando essas etnias que a gente tem para tentar promover essa inclusão que a gente tanto precisa e tanto quer.
Muito bem. Cumprimentos ao Hernandes, que aqui falou em nome da COPIR, e que na segunda-feira vai receber uma delegação de líderes da comunidade cigana. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Jonatas para as suas considerações finais. Eu estou fazendo um apelo para que fiquem todos em torno de 5 minutos.
O que eu peço, né, que se dê em mais visibilidade, e não na questão, mas e não numa questão verbal, mas sim numa questão literalmente social, que leve a população, tanto o cigano de encontro à população, quanto a população de encontro ao cigano, para que exista a quebra desse preconceito, a quebra desses conhecimentos passados de boca em boca, o senso comum, e que agride as pessoas, e que, honestamente, é uma falta de conhecimento, é uma falta de base teórica, ou qualquer outro tipo de base, é o senso comum. Ele retira todas as particularidades, retira todos os direitos de qualquer cidadão. Obrigado.
Só por uma questão de justiça, quando eu li o nome de todos, quando eu li aqui o nome do representante das comunidades tradicionais, o nome está aqui, né? É Joel Oxalá, tá certo? Isto, vamos lá. Então, nesse momento, a senadora Ana Rita vai ter que sair um pouquinho antes, porque está havendo um debate lá na CCJ e ela tem direito ao voto lá. Eu não tenho direito ao voto lá, eu não faço parte da comissão, então eu posso continuar com vocês. Mas se ela quiser dar um tchau para vocês, um até logo, né? Até daqui um pouco.
Eu quero, mais uma vez, nos colocar sempre à disposição de vocês, tanto a comissão aqui, através do senador Paulo Paim, que é o nosso presidente, mas também o nosso mandato, e desejar aí força, coragem, né? Acho que temos um caminho a ser feito, cada vez maior, cada vez melhor, então vamos fazer isso juntos, naquilo que a gente puder colaborar enquanto legisladora, estamos à disposição. Um grande abraço para vocês, força nessa luta, nessa caminhada, e particularmente para a Marlete aqui, nossa companheira, mulher, que nos orgulha estar aqui, viu, Marlete? Parabéns para você e que você, de fato, seja uma grande representante, com certeza está sendo, dessa população que precisa de ter um olhar preferencial. Parabéns para vocês, tá?
Os cumprimentos à senadora Ana Rita, sempre atuante em todas as comissões e com um carinho especial por essa comissão. De imediato, a palavra para nós encerrarmos a nossa audiência pública com a nossa líder, Marlete Queiroz.
Muito obrigada, senador. E eu quero ser breve. Respondendo ao Hernandes na Copi, eu tenho certeza que essa audiência pública vai fazer um marco, uma diferença para nós ciganos. Na posse da Copi, da doutora Jô, eu me senti muito constrangida, porque muitos negros, advogados, a posse foi na OAB, foram convidados para compor a mesa. Todos falaram e somente os ciganos e os índios não tiveram direito à fala. Então, eu quero que deixe aqui registrado para que haja realmente... Hoje é um conselho, não é isso? Já é uma coordenação e também vai ser uma subsecretaria e participei ativamente para que a COPIR no DF seja uma secretaria, mas tem que ser realmente igualdade racial, para que ninguém se sinta excluído ou constrangido como nós nos sentimos. Senador Paulo Paim, a dança cigana também é uma forma de resgate e de nossa luta. Pois, como não temos nada escrito, então a dança cigana é uma grande forma de resistência. É a maneira que nós estamos presentes, somos recebidos de portas abertas, porque quando nós dançamos, nós somos recebidos assim, da melhor maneira possível. E quando acampamos, somos tratados da pior maneira possível. Mas a dança não deixa de ser uma resistência, onde podemos mostrar a nossa cultura e a nossa roupa. Então, eu trouxe um CD para colocar uma música cigana e gostaria de encerrar com a nossa dança, se for possível.
Vamos. A mesa continua aqui. Eu só vou dar os encaminhamentos. Eu só vou encerrar a audiência pública depois desse convite que você fez a todos nós. E quem não gosta, né, de cantar, de bailar, de dançar, de namorar, né? Não é proibido falar a palavra namorar. Só um pouquinho. Eu queria, nesse momento, porque nós temos um certo protocolo aqui, eu dei a palavra a todo momento, agora nós temos que ir para o encaminhamento final. Eu só queria lembrar, e casualmente quando você falou em dança, me chegou aqui agora, eles me entregaram essa parte do pronunciamento, que na minha querida cidade de Canoas, prefeito Jairo Jorge, que sempre assiste os debates da comissão e a sua equipe, eu estou muito feliz de saber que lá em Canoas, promovida pela Coordenadoria Municipal de Política e Igualdade Racial, COPIR, ou seja, da cidade, da Secretaria da Cidade, em parceria com o Instituto de Apoio e Desenvolvimento à Cultura Cigana no Brasil, hoje, a partir das 14 horas, no calçadão, olha que bom, né? Da minha cidade, Canoas, do prefeito Jairo Jorge, vamos ter uma exposição de fotos, culinária, publicações e dança da cultura cigana. Isso é muito bom. Parabéns, Jairo, aí, que a dança que nós vamos ter aqui, você vai premiar a nossa cidade lá, graças à comunidade cigana. E claro que a gente fala aqui, esperamos que toda a sociedade brasileira vá na mesma linha. Eu tenho que ir aqui, pessoal, para os encaminhamentos. Senão vocês vão e dirão, tudo bem, todo mundo falou, e daí? Então, os encaminhamentos que eu senti aqui serão o seguinte. Primeiro, já marcamos as duas audiências. uma na CEPIR, outra na COPIR, aqui em Brasília. Segundo, nós passaremos a construir uma minuta, e os advogados podem ajudar, né? Uma minuta, e vamos entrar, aí pegamos uma entidade de caráter nacional, para entrar com um projeto aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da própria comunidade. É bom porque o projeto passa a tramitar em nome da comunidade, vem para mim o projeto, eu indico o relator, que provavelmente vai ser a relatora. Eu acho que ela está aqui do lado. Provavelmente será a senadora Ana Rita. E nesse projeto nós vamos tentar assegurar, esse é o objetivo, né? Os direitos da comunidade cigana, que tem que ter todos os direitos que estão na nossa Constituição. Mas como para outro setor, nós temos leis específicas para fortalecer o direito, eu entendo também que poderemos avançar. E dizer, senadora Ana Rita, aqui foi contada a história bonita, mas triste. Mas uma história bonita. E eu vou no encerramento falar isso, antes de nós virmos a dança. De uma criança da comunidade cigana, que o sonho dela era ir para a escola, né? E ela começou a desenhar a escola. E ela começou a ir para o ponto de ônibus, porque ela simplesmente queria o direito à escola. É uma história tão bonita, que foi contada pela Marlete e pela deputada. O sonho dessa criança. É triste ter que falar isso, né? Que o sonho dessa criança era entrar numa sala de aula e estudar e aprender a ler e escrever. E quando eu perguntava o que ela queria, dizer, eu quero ler, eu quero conhecer tudo, eu quero aprender. E por isso que essa lei vai ter um nome, ela vai ser aprovada, Deus há de nos ajudar, e vai ser a Lei Esmeralda. Em homenagem a essa criança e todas as crianças ciganas. Então, a partir desse momento, pelo encaminhamento feito pela Marlete, vamos à nossa dança cigana, e daí nós encerramos. Assim, encerramos essa audiência pública sobre esse som belíssimo tocado Ave Maria na versão cigana. Parabéns a todos vocês. Vamos caminhar junto e garantir a cidadania de todos. Está encerrada essa audiência pública.